Então nós estamos na página 55, é isso? A próxima brachá é a brachá que começa com as palavras Al-Hatzadikim. Então isso já é 56 já. A gente terminou 56 semana passada. Então na página 56, Al-Hatzadikim. Nessa brachá, embaixo, Al-Hatzadikim, sobre os Tzadikim, Ve-Al-Hachassidim, e sobre os Hassidim. Quem são? Então, tzadik é uma pessoa que chegou num nível de serviço a Hashem completo, praticamente sem nenhuma falha, e é uma pessoa que é muito precisa e meticulosa. Isso é chamado tzadik. Tzadik vem da palavra de tzedek, de justiça. Tzedek no sentido de... A Torá fala que você precisa ter medidas tzedek. O peso da balança tem que ser tzedek. Ou se é uma loja que usa algum utensílio para medir líquidos ou sólidos, tem que ser tzedek. Ou seja, que ele é preciso, é exato. Sim, também o tzadik é uma pessoa que vive com precisão. Exatamente aquilo que Deus fala para ele fazer, ele faz. Exatamente aquilo que Deus não permite fazer, ele não faz. Esse é chamado tzadik. Hassid é um nível abaixo desse. Quer dizer, nós estamos aqui vindo lá de cima do topo e descendo. Então, tzadik é o mais alto nível. Hassid é o nível em seguida. Que é o nível de uma pessoa que não é totalmente precisa. Não quer dizer que ele acerta todas. Mas ele se esforça ao máximo para fazer o melhor. E por isso é chamado de Hassid. Hassid no significado de uma pessoa que faz além do que a lei exige. Quer dizer, não é sempre que ele acerta, mas ele sempre tenta fazer mais do que é exigido. Esse é chamado de Hassid. Sim. Sim. Não, na verdade é assim. Esses... Então assim, primeiro nós estamos falando de duas escalas talvez diferentes. Tudo bem, Adriana? Graças a Deus. Tá, assim, existem, como você está falando, existem três polos que você está colocando. Tem o tzadik, tem o benoni e tem o rachá. Tzadik é aquele que é totalmente preciso, o rachá é aquele que é totalmente perverso. E tem no meio do caminho uma coisa que é chamada de benoni. Esses três níveis aparecem já na Gemará, no Talmud aparecem esses três níveis. A questão que você colocou, que é de Chabad aqui, existe uma grande questão: o que vem a ser o Beinoni? Quem é considerado essa pessoa intermediária? Então, de uma forma geral, segundo o que o Talmud fala e segundo o que todos os comentaristas sempre explicam sobre Beinoni, Beinoni é uma pessoa que é médio. Quer dizer, ele tem um caminho mediano. Ele não é nem um Urachá, que só faz coisas erradas. Quer dizer, mesmo o Urachá também pode ser um cara que é Urachá, mas não quer dizer que ele faz tudo errado. Mas não é uma pessoa que é desleixada e que quer fazer tudo errado e vai ser contra Deus, nada disso. E de outro lado também, ele não é totalmente preciso em fazer exatamente o que Deus exige. Esse seria o Beinoni. No caso, como você está falando, no Tânia, que é o livro do Admor HaZaken, do primeiro livro de Chabad, ele explica que Beinoni é um outro nível. Ele explica que Beinoni, como muita gente diz, Beinoni é praticamente um tzadik. Então, essa explicação de como o primeiro Rebbe de Chabad explica o que quer dizer o Beinoni é uma coisa específica dele. Mas os três níveis é um fato existente e um fato que já vem do Talmud. Agora, isso você está falando de uma forma bem generalizada. Você tem um polo, outro polo e o meio. Aqui nessa brachá nós estamos vendo que tem várias categorias de pessoas, vários comportamentos diferentes de pessoas nesse meio termo até. Você tem o tzadik, entre os benonim você tem uma série de categorias. Então ele primeiro começou falando sobre o tzadikim, que é o mais alto nível, agora ele está falando que tem hassidim. E hassid significa uma pessoa que não é totalmente meticulosa, mas ele busca fazer o máximo possível do correto ao ponto tal até às vezes dele extrapolar. Ele fazer mais do que a lei exige. A lei aqui, nesse caso, é que você, por exemplo, não precisa pagar esse prejuízo. Mas eu não quero ficar devendo, eu vou pagar esse prejuízo. Isso é um hassid, o comportamento de um hassid. E até por isso que, provavelmente todo mundo já ouviu falar do termo Hassidei Umot HaOlam. O que é Hassidei Umot HaOlam? Então, Hassidei Umot HaOlam é justamente as pessoas que, as pessoas dos outros povos que cumprem as sete mitzvot de Benei Noach. Por que, que eles são chamados de Hassidim? Embora eles estão fazendo o que é exigido deles, mas eles são algo acima, diferente do resto. Não é todo mundo que faz. Essas pessoas que cumprem as sete mitzvot de Bnei Noach, eles estão acima. Então por isso eles são chamados de Hassidei Umot HaOlam. Eles estão fazendo além do que todo mundo faz. E aí nós seguimos. E nós pedimos também Ve'al ziknei amecha beit Israel, e sobre os anciões do seu povo Israel. Então, zaken, embora muitas vezes usado como velho, como idoso, zaken no seu princípio da palavra não indica uma pessoa idosa. É que geralmente uma pessoa que é zaken é idosa, mas não é esse o significado. Zaken é uma pessoa que tem experiência e que tem sabedoria. Então, geralmente, isso recai sobre uma pessoa com mais idade, mas não obrigatoriamente. E essas pessoas, quem são então os Zekeinim? Ziknei Amecha Beit Israel, os anciões do povo de Israel, quer dizer, as pessoas que orientam os demais qual o caminho a ser seguido. Por isso eles são chamados os anciões da casa de Israel. Ziknei Amecha, do povo da casa de Israel. Depois nós temos um outro tipo de pessoas. E aqui nem está falando sobre nível de comportamento, né? Ve'al peleitat beit soferehem. E sobre aqueles que escaparam, que são os sofrim. Quem são os sofrim? Sofrim vem da palavra sefer, livro. Então sofrim seriam, entre aspas, livreiros. Não é nesse significado, assim, mas a palavra em hebraico é uma variação de livro, sofrim. Quem são os sofrim? Sofrim são as pessoas que ensinam o Sefer Torá, o livro da Torá, para as crianças. Assim eles são chamados no Talmud sempre, sofrim. É diferente do que hoje em dia nós chamamos aquele que escreve o Sefer Torá de sofer. Mas na linguagem talmúdica, sofer é a pessoa que ensina a Torá, não a pessoa que escreve a Torá. Então por que eles são chamados aqui de peleitat? Aqueles que são sobreviventes, aqueles que estão fugindo. O que significa isso? Significa que uma pessoa que vai se dedicar para ser um professor de crianças já sabe que o salário dele não vai ser alto. E você vê que isso é coisa antiga já. Professor não ganha bem. Desde a época do Talmud, o professor não ganha bem. Então, ele sabe que ele está indo agora para se entregar a um ideal. Ele não vai fazer isso por dinheiro, ele não vai fazer isso por sustento, ele vai fazer isso por ideal. É, mas fato é que é isso que acontece, né? Infelizmente. Mas essas pessoas são, então, dedicadas. E ele tá pronto a abrir mão de uma vida mais luxuosa para uma vida bem simples, contanto que ele possa ensinar a próxima geração. E por isso que ele é chamado de Peleitat Sofrehem. Eles são os sobreviventes professores. E até tem uma reza curtinha que se faz antes da leitura da Torá. Isso está falando de manhã? Não, estou falando antes da leitura da Torá na sinagoga. Sim, não antes de estudo da Torá. Antes da leitura da Torá na sinagoga, tem uma pequena prece que aparece logo antes, depois da abertura do Aron HaKodesh, depois que fala Brich Shemei, depois que leva o Sefer Torá para a mesa, tem uma reza curtinha, Av HaRachamim. E nessa reza Av HaRachamim nós rezamos... Nós pedimos para Deus para ter compaixão dos pleitateino. Quem são esses sobreviventes? Lá está se falando sobre esses mesmos sobreviventes, os professores. Nós estamos pedindo pelos professores, já que eles é que ensinam a Torá para as crianças. E você vai ler agora a Torá para os adultos, uma forma, vai ler na sinagoga a Torá, você pede para Deus ter misericórdia desses professores que se dedicam ao ideal de ensinar a próxima geração. Em seguida nós falamos Ve'al Geirei HaTzedek, e sobre os convertidos justamente, quer dizer, aqueles que se convertem direito. Então, na realidade, existem dois tipos de geirim, dois tipos de convertidos. O primeiro tipo de convertidos são os convertidos externos, e o segundo são os convertidos internos. O que significa isso? Externo significa pessoas de outros povos que querem se juntar ao nosso povo. Existe essa abertura, existe essa recepção, contanto que essas pessoas estão querendo se juntar ao nosso povo por amor a Deus e querendo servir Deus da forma que nós servimos. Se for por outros interesses, ele não é aceito. E até por isso, em épocas que o nosso povo esteve ou estará muito bem, não se aceita convertidos. Ou seja, na época, por exemplo, do rei Shlomo, não se aceitava convertidos. E, por exemplo, o Talmud fala que quando o Mashiach chegar, não vai se aceitar mais convertidos. Por que isso? Porque essa pessoa está vindo se juntar ao povo, que a vida está tão boa, vale a pena se juntar. Não, não é isso. Você quer se juntar ao nosso povo, você vem quando as coisas estão bem ou não estão bem. Não interessa, você está vindo porque você quer servir Deus. Então, esses são chamados Gerei HaTzedek, que são convertidos sérios, que vêm de fora. Mas essa tefilá também está falando sobre os Gerei HaTzedek internos. Os convertidos internos. Quem são os convertidos internos? São Balei Tshuva. São as pessoas que fazem Tshuva. As pessoas que querem retornar a Deus. Essa pessoa é como se fosse que ele está se convertendo, entre aspas. Tanto é que até em Yom Kippur, quando começa a Tfilah de Yom Kippur, logo depois do Kol Nidrei, nós falamos um versículo da Torá, Venislach lechol adat ben Israel, e Deus vai perdoar toda a congregação de Israel, Velager hagar betoham, e ao convertido que mora dentro deles. De que convertido nós estamos falando? Nós estamos falando de pessoas que estavam se comportando de forma que não condiz com o nosso povo. Mas essa pessoa agora está querendo voltar, está querendo retornar às suas raízes, às suas origens. Então é como se ele estivesse se convertendo, quer dizer, ele está voltando, ele está retornando às suas raízes. E essa pessoa que nós pedimos o perdão na entrada do Yom Kippur, e é sobre ele também que nós estamos falando aqui nessa reza. Al-Geirei HaTzedek, estamos falando de qualquer pessoa que errou e está querendo consertar a sua falha. Em seguida, nós falamos de Aleino, sobre nós. Agora está todo mundo incluído. Nós falamos cada tipo de pessoa diferente que nossos sábios acharam que tinha que ressaltar. Em seguida, nós falamos todo mundo, de Aleino, e sobre todos nós. Yehemu narachamech Hashem Elokeinu. Que Deus tenha e desperte sobre nós a sua misericórdia. Quer dizer, mesmo que nós sabemos que Deus é todo cheio de misericórdia, mas às vezes dá a impressão que essa misericórdia está dormindo. Então nós estamos aqui pedindo para Deus, Deus, por favor, desperte a sua misericórdia sobre todos esses tipos de pessoas, inclusive nós. Para que nós possamos ver a sua misericórdia de forma clara, não dormente, não oculta, de forma revelada. Veten sachar tov, e dê uma boa recompensa, lechol habotechim beshimcha be'emet, para todas as pessoas, para todos aqueles que acreditam no seu nome de verdade. O que significa shimcha? Já vimos várias vezes que quando nós nos referimos a Deus, nós usamos determinados atributos. Mas existe o nível que nós não podemos nem explicar e nem falar sobre ele, que é Deus na sua essência. Então, para expressar essa essência de Hashem, se fala o nome dele. Botrim Be'emet, nós queremos chegar a um nível tal que os grandes mestres chegam, que os tzadikim chegam, que acreditar verdadeiramente no seu nome. O que significa isso? Nós acreditamos em Deus, nós temos confiança em Deus. Só que, quando chega alguma situação um pouco mais delicada, quando chega uma situação que Deus nos livra de perigo, alguma coisa assim, a pessoa fica tremendo de medo. Aí você vira para ele e fala, peraí, cadê a tua confiança em Deus? Não, eu confio em Deus. Peraí, se você confia em Deus, por que você está tremendo? Porque você está com medo. Não tem que tremer, não tem que ter medo, não tem que ficar em pânico. Então isso demonstra que nós temos confiança em Deus, mas não é uma confiança be'emet. Be'emet significa que ela é 100%. Nós temos confiança em Deus, mas ela ainda não chegou no nível que você pode passar qualquer situação que você está tranquilo.
Aqui,
fala.
Uma coisa é confiança. Você pode ter confiança, mas você pode ter medo do que está previsto por Deus.
Então, por que você está com medo de uma coisa que é prevista por Deus, se você tem confiança que tudo que Deus faz para você, Ele está fazendo porque você merece e é para o seu bem? Então, isso exatamente. Então, aí que está o ponto. Quer dizer que eu tenho uma confiança em Deus. Pode ser uma confiança bem alta, mas ela ainda não é
100%. Porque se eu tivesse 100%, eu ia falar assim, não, eu vou aguentar isso porque Deus quer
Exatamente. Exatamente. Sim, então isso é um nível extremamente elevado. E é justamente o que a gente está falando aqui. Então nós estamos pedindo para Deus. Exatamente. Totalmente tira o ego. É como se a pessoa não existisse. Ele se anula totalmente perante Deus. Exatamente. Então, isso é um nível extremamente elevado que os tzadikim conseguem. Como, por exemplo, lá na travessia do mar. Na travessia do mar, o povo estava, ah, o que vai ser? O que vai acontecer? O Moshe fala para eles, não tenham medo, Altiru, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam a salvação que Deus vai fazer para vocês. Então, esse é o nível mais elevado que a pessoa pode chegar. De confiança em Hashem. Certíssimo, aqui da Titzak. Totalmente, totalmente anularam qualquer coisa perante Deus. Se Deus falou, nós vamos e não só vamos, vamos com alegria. O que significa Sahar Tov? Sahar é recompensa. Sahar é tudo aquilo que Deus dá para a pessoa. Sahar. Tov significa, o que significa que é bom? Uma recompensa. Recompensa é boa, né? Bom significa algo que se estende para os demais. Toda vez que se fala em bondade, significa que é algo que não é só para mim. É algo que é para mim e eu vou distribuir, redistribuir para os outros. Então nós estamos pedindo para Deus, Veten Sahar Tov, dê uma recompensa boa, Lechon Habotechim Beshimcha Be'emes, para todos esses que têm confiança no seu nome 100%. Em outras palavras, nós estamos pedindo para Deus, Deus, desperte e faça com que essas pessoas que têm confiança plena em você consigam espalhar isso para as demais pessoas. Consigam inspirar todas as demais pessoas a serem iguais a eles. E dê a nossa parte junto deles. Quer dizer, que nós possamos chegar a esse nível de confiança em Deus, que tem os tzadikim que chegam a essa confiança plena em Hashem. Uleolam lo nevosh ki vechabatach. E nós jamais vamos ficar envergonhados, pois em você nós confiamos. O que significa isso? Quer dizer que a pessoa vive uma vida de confiança em Hashem. Todo dia nós rezamos para Deus. Todo dia nós falamos uma série de preces, Adonolam, por exemplo, e outras preces que explicam e detalham o quanto que nós confiamos em Hashem. Mas, infelizmente, nós sabemos que não estamos nesse nível todo. E que a nossa confiança está ainda em crescimento, está em desenvolvimento. Então nós temos um medo. O medo é passar vergonha nos céus. Quando a pessoa, depois dos 120, chegar perante o trono celestial, e lá vai ter um tribunal para julgar a pessoa. E vão olhar e vão falar, peraí, você teve de fato confiança em Deus? Afinal de contas, você sempre morria de medo de um monte de coisas. Você estava sempre preocupado com uma série de coisas. E aí nós vamos olhar para o tribunal e não tem o que falar. Então nós pedimos para Deus: Deus, por favor, nos ajude a crescer na nossa confiança para que não passemos vergonha perante o tribunal celestial. Baruch Ata Hashem, a fonte das bênçãos é você, Deus. Mish'an, você é aquele que apoia. O Mivtach, e a fonte da confiança la tzadikim, para os tzadikim. Mesmo que nós reconhecemos que não estamos nesse nível, nós estamos pedindo e ansiando chegar ao nível de um tzadik. O conceito que está por trás dessa brachá . Deus não exige de uma pessoa mais do que ele sabe que a pessoa consegue. Isso é uma das regras básicas escritas no Talmud. Deus não vem com exigências sobre as suas criaturas além do que é a capacidade daquela pessoa. Mas pode ser, eu não sei qual é a minha capacidade. Pode ser que a minha capacidade é de chegar a ser um tzadik. Pode ser que não. Então, eu tenho que ansiar chegar lá. Se eu vou chegar lá ou não vou chegar lá, é uma outra história. E se eu chegar lá, se eu não chegar lá, porque não dava mesmo para eu chegar lá, eu não vou ser cobrado por isso. Eu vou ser cobrado se eu não fizer e não atingir o nível máximo de capacidade que eu posso chegar. Então, cada pessoa, quando vai rezar, ele fala Shema Israel. E ele pensa nesse momento que ele quer conseguir chegar ao reconhecimento de Deus no auge e no máximo que ele pode chegar. Ele vai fazer uma brachá, ele vai rezar, ele vai fazer Amidá, o que for. Ele demonstra que ele quer de fato se aproximar de Deus. Então, nesse caso, Deus é Mish'an, Deus é um apoio para a pessoa. E Deus vai fazer com que a pessoa consiga se elevar, e Deus vai ajudar a pessoa a se elevar para o nível que ele de fato consegue atingir.
Chegar
ao seu máximo potencial. Então a pessoa faz o seu lado, a pessoa se esforça, a pessoa declara. A pessoa vai ter que trabalhar, logicamente, os seus medos e todas as preocupações que ele tem com uma série de coisas que acontecem à sua volta. Tem que trabalhar isso e dar do máximo. E o resto, você está pedindo nessa brachá justamente para Deus te ajudar a conseguir chegar ao seu potencial máximo.